Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Jabuticaba Sem Caroço no ar, seu podcast da Sputnik Brasil com os assuntos do nosso cotidiano. O ano é novo, hein, Tayana de Oliveira? Mas o El Niño não é não, né?
É, tá aí desde o ano passado, atormentando a gente.
O El Niño tá deixando de ser ninho, tá crescendo, né? É, enquanto a gente envelhece, o El Niño também, né?
Essa foi boa, hein, Maurício?
É, o El Niño envelhece também.
E tá mudando de fase, virando super, super El Niño.
É, o El Niño vai tá virando adolescente, já criando problema, né? Criando uma série de problemas.
É verdade.
Criando uma série de problemas.
Lembra da sensação térmica dos 60 graus?
Olha,
aquele
sentimos
não
na pele.
Não tem como esquecer daquele dia, foi tenso.
Sentimos na pele esse calor. Então, a gente, nesse episódio de hoje, na perspectiva dessa quinta-feira é dia de falar de meio ambiente, a gente está nessa semana fazendo projeções para o nosso ano de 2024. A gente quer saber como vai ser o calor no ano de 2024, a expectativa é de temperaturas elevadas e como essas altas temperaturas devem afetar a nossa vida, hein, Thay?
É, Maurício, em 2023 tivemos esse recorde de calor e, além da questão de saúde, tivemos também impacto em outros setores. Falamos aqui, inclusive no Jabuticaba Sem Caroço, sobre o aumento de preços dos alimentos, a água mineral também com o valor mais caro nos supermercados e os aparelhos de ar-condicionado também, né? Esse calor, pessoal, foi em busca do ar-condicionado, quando chegou na loja, o valor mais alto.
E a conta?
Também, né? Porque o consumo de energia. Mas enfim, há a previsão de que este ano, que está começando, se torne o mais quente de todos os tempos. Isso segundo o relatório da Organização Meteorológica Mundial, que é vinculada à ONU. Será que vem de novo, então, sensação térmica acima dos 60 graus?
Olha, quero te enganar não, hein? Mas tudo indica que sim. E pra gente entender todo esse calor, né? A gente lembra que o aquecimento global e a intensificação do El Niño, esse fenômeno meteorológico aí que a gente ouve falar tanto, né? Eles são resultado direto das crescentes concentrações dos gases de efeito estufa que são gerados principalmente pelas atividades humanas, pelas queimadas, pela poluição, pela queima dos combustíveis fósseis, né? Pelo uso excessivo da gasolina, da queima do carvão. Esses gases retêm todo o calor que é produzido na atmosfera e aí desencadeando, gerando uma série de eventos climáticos extremos, como, por exemplo, as ondas de calor.
Bom, lembrando aqui que o ano mais quente já registrado até o momento foi o de 2016, quando houve uma combinação excepcionalmente forte do El Niño e das mudanças climáticas em curso. O atual cenário, com o desenvolvimento desse El Niño aí ao longo de 2024, nesse início de 2024, levanta preocupações ainda maiores, então vamos saber quais são as expectativas, qual é a previsão para esse início de ano, conversando com o nosso primeiro convidado de hoje.
Fotossíntese.
Conosco João Caetano Mancini, meteorologista, especialista em previsão do tempo e eventos extremos aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. João, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem, eu que agradeço o convite, é um prazer estar falando com vocês aqui.
João, depois de um 2023 com um clima totalmente desequilibrado, com ondas de calor intensas como nunca vistas na história desse planeta, né? Pelo menos na série histórica da medição de temperaturas aqui no Brasil, tivemos o registro de pelo menos 9 ondas de calor nesse ano de 2023 e muito se fala que em 2024 poderemos ter uma situação um pouco pior, com mais ondas de calor, com mais temperaturas elevadas, com mais desequilíbrio climático, um El Niño mais turbinado se apresentando para nós. Previsão que essa sucessão de altas recordes de temperatura continue, João?
De fato, a gente teve um fator aí catalisador dessas temperaturas, que foi, como você mencionou, o El Niño, que alcançou agora, no final de dezembro, o seu auge, né, chegando até um limiar de forte, começando a querer virar um super El Niño, mas se você pegar em média, é uma atuação de um El Niño forte, né, não chega a ser exatamente a atuação de um super El Niño. Mas é um fenômeno que vem instalado desde ali do mês de junho, julho, e veio se fortalecendo gradualmente, chegando ali a partir de setembro, quando houve essa maior sequência de ondas de calor, e com esse auge chegando eventualmente em dezembro. De fato, o El Niño é um grande pano de fundo, como eu mencionei, para potencializar esses eventos que normalmente eles já poderiam ter acontecido, mas que foram potencializados por esse fator de macro escala, né, essa importante variável climática. Claro que tem algumas outras conjunturas aqui de mudanças climáticas que a gente pode discutir um pouco mais para frente, mas sim, o El Niño é uma componente muito importante dentro desse contexto das zonas de calor nesse ano especial. O que a gente espera, eventualmente, para 2024, é que, possivelmente, a gente adentre o mês de janeiro num patamar ainda de um El Niño forte, mas as projeções indicam um gradual enfraquecimento do El Niño. E é provável que a gente chegue ali em meados do outono, a partir de abril, já com um El Niño mais fraco, tendendo a um ambiente mais neutro ali. Então, gradualmente a gente começa a ter uma menor influência do El Niño, mas é possível sim que, principalmente agora no mês de janeiro, a gente ainda siga observando episódios de ondas de calor, principalmente falando de Brasil no centro-oeste, na região norte, no interior do sudeste, interior do nordeste, as capitais mais próximas do oceano, como Rio de Janeiro, São Paulo, são regiões ali que têm peculiaridades do ponto de vista de circulação atmosférica e a própria proximidade com o ar marítimo, que permitem eventualmente ter um maior equilíbrio das temperaturas devido a esse aporte, esse transporte de umidade do oceano em direção ao continente. Então, a gente pode ter uma maior volatilidade das temperaturas, mas claro que, em média, é provável sim que também nas capitais Rio e São Paulo a gente tenha eventualmente alguns períodos, talvez de mais curta duração se comparado com setembro, novembro, onde a gente teve de fato esses recordes sendo batidos, como você comentou, possível sim que a gente ainda tenha alguns períodos de maior pressão, né, nas temperaturas, que a gente experimente alguns eventos de ondas de calor, pelo menos até janeiro ali. Depois diminui um pouco a chance, mas ainda não dá para descartar totalmente que a gente ainda tenha em fevereiro alguma circunstância nesse sentido.
Agora, você falou, João, que não chegou a ser um super El Niño. Queria saber de você, quando é configurado, então, quando atinge essa escala e é confirmado que o El Niño se tornou um super El Niño?
O super El Niño, ele é tipicamente configurado quando você tem anomalias na região do Pacífico Central, anomalias que eu digo são desvios com relação à média, superiores a 2 graus. Então, o que a gente tem no momento é exatamente esse limiar sendo atingido agora. A gente tem nessa região do Pacífico Central temperaturas da superfície do mar mais quentes do que a média, 2 graus mais quentes que a média, que é justamente esse limiar entre um El Niño forte e um super El Niño. Contudo, para esse evento ser de fato classificado como um super El Niño, ele tem que permanecer ali com esse comportamento de temperaturas da superfície do mar 2 graus acima da média por pelo menos 2 a 3 meses, porque isso sim tem um tempo de resposta na atmosfera, né? A gente está falando aqui de um fenômeno que impacta o planeta inteiro, mas ele modula, ele modifica a circulação global da atmosfera, né? Então, tem que ter, de fato, uma manutenção do padrão para que essa resposta seja sentida a nível planetário, né?
Queria saber de você sobre regiões mais suscetíveis a enfrentar esse fenômeno, né? A gente percebe e tem notado por meio dos registros aí do Instituto Nacional de Meteorologia que tivemos temperaturas recordes, por exemplo, no interior de Minas Gerais, as temperaturas mais altas registradas na história do Brasil, mais para o interior. São as regiões que não eram assim tão afetadas, né, que em função desse fenômeno El Niño acabaram de alguma forma tendo essa elevação de temperatura. Quem sofre mais? Quem sofreu mais nesse ano de 2023, quem deve sofrer mais em 2024? A população mais próxima à costa, quem está mais para dentro do continente, quem vai enfrentar mais problemas em função dessa elevação de temperatura prevista para 2024?
Maravilha. Olha, o pessoal do centro-oeste e do interior do sudeste, parte da região norte, interior do nordeste, ainda deve sofrer bastante com temperaturas elevadas. Essa é uma região que costuma ser afetada pelo El Niño, E nós temos observado ao longo desse ano de 2023 a passagem de frentes frias com um caráter mais oceânico, ou seja, as frentes elas não têm esse ar frio, ele não tem penetrado de forma significativa na porção continental, o que em conjunto com El Niño contribui para intensificar ainda mais esse fator de temperaturas elevadas, sobretudo no interior do Brasil. Então é muito provável e também a questão da região amazônica, né, como vocês também têm acompanhado essa seca prolongada que a gente vem tendo na região amazônica com a bacia amazônica muito deteriorada, né, ali muitos rios que basicamente a gente tem na realidade o desaparecimento de alguns rios que tem a expectativa de ter um retorno gradual, principalmente a partir de janeiro agora, já é possível observar algumas chuvas na região, mesmo que abaixo da média, mas é possível que a gente comece a ter um retorno gradual de algumas chuvas típicas da estação na região amazônica, que de fato tem sido talvez a região mais prejudicada em função desse El Niño que nós temos observado nos últimos meses.
Agora dá para dizer, João, que o nosso país está preparado para enfrentar essas altas temperaturas, esses recordes de temperaturas?
Na realidade, existe uma conjuntura de fatores e de medidas que poderiam ser mais aplicadas para a gente caminhar num sentido de mitigação e de resiliência, né? Acredito que o Brasil, quanto país tropical, tem um certo costume de conviver com esse tipo de circunstância, mas apesar disso, é diferente de ter uma onda de calor severa na Europa, por exemplo, né, onde as pessoas não estão acostumadas com essa dinâmica, então você tem impacto no setor elétrico, não que aqui a gente não tenha também, a gente teve impacto no setor elétrico em setembro e novembro, com o preço disparando em função da demanda, né, de resfriamento, então você tem uma pressão na carga ali, elétrica, em função de regiões como Rio e São Paulo terem uma densidade populacional muito grande, e naturalmente, se você tem uma sequência de dias com temperaturas acima da média, como foi o caso de São Paulo, onde a gente teve ali 10 dias com temperaturas acima de 30 graus em setembro, ou esse recorde quebrado em novembro, que a gente atingiu o novembro, a temperatura mais elevada dos últimos 80 anos em novembro na capital paulistana. Então, isso naturalmente gera um impacto no sistema elétrico também. Acredito que existem algumas medidas que podem ser tomadas no sentido de mitigação, mas acho que a gente ainda precisa caminhar com essa questão de cidades resilientes, que tem alguns exemplos, inclusive, ao longo do globo, principalmente no continente, principalmente na Ásia, que são regiões onde as pessoas estão mais acostumadas a conviverem de forma mais resiliente e que vai ser cada vez mais frequente, né? Em função das mudanças climáticas, é uma realidade que a gente não tem como impedir, né? Na realidade, a gente tem que compreender a forma como a gente vai lidar com essa circunstância que será cada vez mais presente de eventos extremos, sejam ondas de calor intensas, ondas de frio intensas, sejam eventos de chuva significativa ou secas severas. Na realidade, as mudanças climáticas elas chegam para intensificar todo esse sistema, ela deixa o planeta Terra mais energético, né? Então você acaba buscando essa busca eterna do planeta em direção ao equilíbrio, faz com que o sistema inteiro fique mais energético.
Ou seja, quando uma prefeitura vem a público e admite que não há um plano de contingência para mitigar os efeitos do calor intenso, da onda de calor, como por exemplo a gente teve aqui recentemente no Rio de Janeiro, quando a sensação térmica beirou, até ultrapassou os 60 graus, especialmente lá na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, onde as temperaturas são sentidas com mais intensidade.
E quando foi num período em que a cidade recebeu muito turista, né? Por isso. Conta da sequência de shows internacionais.
Verdade. A gente teve nessa época uma sequência de shows internacionais, muitos eventos, né? Campeonato brasileiro em andamento trazendo público, e aí você tinha aquela concentração de pessoas nos estádios, praias lotadas como sempre, né?
Final da Libertadores.
E aí quando uma autoridade vem a público dizer que não há um plano de mitigação para, enfim, evitar com que haja um impacto maior para a população, para o andamento, para a vida da cidade, né? Isso meio que reforça que a infraestrutura do país, enfim, a gente está falando de uma grande capital, né? Rio de Janeiro, não está preparada para um grande evento como esse, que é o calor de maior intensidade, né? E isso a gente também deve observar repetidamente agora ao longo de janeiro, de fevereiro e de março, quando a gente vai ter as famosas chuvas de verão. Enfim, a gente, tô dizendo que vai porque sempre acontece, todo ano, é uma característica da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, impacto provocado pelo calor, impacto provocado pela chuva, e a cidade nunca atinge a resiliência ideal, né?
Perfeito, eu acredito que, de fato, a gente caminha para um janeiro e fevereiro e março que é muito provável, sim, que a gente tenha eventos de precipitação significativas. O sistema está muito energético e altas temperaturas são um grande combustível para intensificar essas chuvas que naturalmente já seriam intensas, né? Então, existe sim a probabilidade da gente ter alguns eventos de precipitação intensa ao longo desses próximos 3 meses, mas acredito que quando a gente fala de mudança climática, a gente está falando aqui de uma disciplina, vamos dizer assim, da ciência que tem uma transversalidade. Então, você não fala só da parte da ciência do clima, mas você também está falando do ponto de vista de planejamento urbano, arquitetura, de planejamento governamental das cidades e como a gente pode lidar com essa realidade, desde o âmbito de sustentabilidade, do âmbito social, né, de como criar mecanismos para que a gente possa conviver com essas circunstâncias, seja desde a parte que vai da conscientização da população, campanhas de conscientização, até efetivamente você ter um plano estratégico que entre num ambiente operacional, né? Então, acho que não só da parte de esfera de planejamento é essencial que a gente tenha essa consciência que esses eventos vão ser mais frequentes e conscientizar a população disso é um passo muito importante para que a gente possa evitar algumas perdas de vida, eventualmente, seja por deslizamento de terra, seja por efeitos de ondas de calor severa. E, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar algumas atitudes de alerta, emissão de alertas de uma forma mais efetiva. Alguns canais, talvez, a se pensar de comunicação mais eficiente com a população e, ao mesmo tempo, algumas medidas mais práticas mesmo de, por exemplo, algumas cidades resilientes da Ásia possuem parques alagáveis. Então, quando você começa a ter uma chuva muito significativa e a água não tem para onde escoar, ela acaba inundando esses parques alagáveis, né? Então, talvez caminhar para algum sentido desse de soluções práticas, não só da parte de macrogestão, mas também de microgestão ali e efeitos práticos do ponto de vista urbano, do ponto de vista social, como é que a gente pode atingir pessoas que estão em situação também de vulnerabilidade e como é que essa dinâmica de mitigar o risco a vida pode ser posta em prática de uma forma mais eficiente.
Sem dúvida, e cuidar da cidade, né? Cuidar das pessoas e evitar que a cidade se torne algo inviável nessa época do ano, né? Porque a cidade é afetada por eventos climáticos extremos, chuva intensa, calor intenso, ela se torna inviável, ela não produz da maneira mais adequada porque não tem material humano para trabalhar, não tem vias abertas para deslocamento, né? Cidade para, né? Porque há transbordamento de rios em função de um problema de conservação que ao longo do ano não recebeu a devida atenção, entupimento de galerias de água pluvial, tudo passa também por isso, por conservação, por conscientização, né? É importante esse trabalho que não é simples, mas também é necessário que ele seja, que ele receba a devida atenção. A gente está conversando com João Caetano Mancini, meteorologista, mestre em meteorologia pela UFRJ e especialista em previsão do tempo e eventos extremos. Sudeste e Centro-Oeste, portanto, com calor mais intenso aí nesses próximos meses, então, né, João?
Sim, a gente tem a manutenção de temperaturas elevadas aí no Centro-Oeste e interior do Sudeste, principalmente, parte da região Norte e interior do Nordeste também. Embora é possível que a gente tenha gradualmente um retorno das chuvas ali no Nordeste do Brasil, que também caminha para ter um gradual retorno das chuvas na região Norte, né, em função desse enfraquecimento que começa um pouco tímido do El Niño agora em janeiro. Então a gente tem uma espécie de retorno das chuvas, né? A gente até o momento, a gente não teve fenômenos atmosféricos típicos da estação de chuvosa, né, que a gente chama aqui no Brasil, que é o verão. Então, uma supressão, vamos dizer assim, da sazonalidade muito grande em função dessa atuação de um El Niño forte, né, que vem há um certo tempo já atuando desde junho e julho. Então, a gente ainda não teve um padrão típico de verão, e teve esses eventos de ondas de calor sendo potencializados ainda mais, né, em função desse El Niño.
Agora, João, existe alguma periodicidade para a ocorrência de El Niño?
Sim, existe. O El Niño, ele é, na realidade, uma escala da meteorologia que a gente chama de escala sazonal. Ele ocorre mais ou menos ali a cada 5 ou 7 anos, essa é em média, em termos médios. É claro que você tem, na meteorologia eu costumo brincar assim, que é como se você tivesse, na meteorologia e no clima, né? O clima é um grande quebra-cabeça onde você vai encaixando diversas pecinhas. Então eu costumo brincar que você tem ali uma banda tocando. Imagina que o El Niño é um baixista ou é um grande maestro, né? E ao mesmo tempo você tem outras coisas acontecendo ali. Por exemplo, uma frente fria é um fenômeno atmosférico assim como o El Niño. Só que a frente fria, se você compara, ela é muito menor do que o El Niño. Você está falando ali de um fenômeno de 2 mil quilômetros de tamanho. O El Niño é um fenômeno que impacta o globo de forma planetária. Só que os dois acontecem ao mesmo tempo, né? Eu costumo fazer uma brincadeira aqui de um paralelo, quando eu estou dando aula ou quando eu estou dando algum curso, que imagina você tá, um dono de um cachorro saiu para levar o cachorro para passear, e esse dono desse cachorro é o El Niño. À medida que você caminha, o cachorro naturalmente vai apresentar um comportamento aleatório ali, né, para vários lados. Mas se você puxa a coleira dele para a direita, ele vai predominantemente para esse caminho da direita. Então, é claro que ele vai manter um comportamento muito aleatório nesse ambiente onde você está direcionando ele. Se você puxa ele para a esquerda, ele vai para a esquerda também, mas ainda assim vai apresentar um comportamento aleatório dentro dessa esquerda. Então, o El Niño, basicamente, o que ele faz é indicar um caminho preferencial para essas outras ondas atmosféricas que são menores. Por exemplo, uma frente fria. Imagina que a nossa frente fria nesse exercício sendo o cachorro independente, né? Então, se o El Niño está muito forte e ele joga ali o cachorro para a direita, o cachorro vai para a direita e vai ser muito difícil dele tomar uma direção diferente de onde esse dono do cachorro, que é o El Niño, está fazendo muita força. Se o El Niño está mais fraco, o cachorro fica mais com um comportamento mais aleatório. Então, o que eu estou falando aqui é, na realidade, algo um pouco mais complexo, que a gente chama de interação multiescala, que na ciência atmosférica, que é, na realidade, existem vários fenômenos acontecendo ao mesmo tempo e eles interagem simultaneamente, né? Então, o que a gente vê em termos práticos aqui no dia a dia, tá sol, tá calor, mas o que a gente está vendo é uma onda resultante, né? Uma onda atmosférica resultante, a soma de todos esses fenômenos, né?
É isso que a gente percebe até, né? Porque até então o recorde de calor tinha sido detectado em 2016, também quando houve o El Niño atrelado a essa questão das mudanças climáticas. Aí a gente pode concluir que agora, em 2022, veio com mais força porque nada foi feito em relação a mudar o cenário em torno de aquecimento global, em torno dessas mudanças climáticas?
Olha, o esforço para a gente modificar o padrão que a gente eventualmente atingiu a nível global é um esforço de guerra. A gente tem que ter diariamente um esforço de guerra, talvez para manter a circunstância atual. Eu não creio que a gente pode caminhar em um caminho de reversão desse quadro. Acho difícil pelo comprometimento e pela conjuntura da economia, etc. Então, acho que o esforço de guerra para se conviver com essa realidade seria um caminho adequado para que, naturalmente, a gente tenha um pouco mais de conforto no futuro, né? Então, de fato, a gente está numa situação onde ainda existe muita queima de combustíveis fósseis, embora caminhado muito no sentido de utilização de energias renováveis, da matriz eólica, da solar. Aqui no Brasil, principalmente, a gente teve um avanço muito significativo nas renováveis nos últimos anos e, em paralelo, a gente está falando de um fenômeno que não tem fronteiras, né? Então, não adianta, eventualmente, alguns países fazerem um esforço significativo se alguns outros mantêm ali um comportamento de muita pressão sobre o sistema climático, né? Então, a gente está falando aqui de algo que é totalmente conectado, né? O planeta não tem fronteira. Então, isso, de fato, tem que ser um esforço em conjunto a nível global. Né?
Sem dúvida. O planeta é completamente interligado e o El Niño, mais do que nunca, é a prova disso, né? Mas alheio às questões globais, né? O que as pessoas, enfim, o que o brasileiro sempre quer saber é a respeito do que acontece na sua região, né? Da previsão para onde ele tá. E aí, qual é a pergunta que todo mundo faz pro Caetano? O Caetano, qual é a pergunta que todo mundo faz para você?
Se vai chover.
Caio, vai chover? É isso?
É exatamente essa pergunta.
Eu andei pesquisando a respeito do Caetano, ele tem um perfil, né, nas redes sociais, que é justamente esse: Caê, vai chover. Fala um pouco dessa tua iniciativa, Caê.
É uma história bacana que, na realidade, tem uns 4 anos, mais ou menos. Ela começou com um grupo de WhatsApp, na realidade, porque eu tenho muitos amigos que, apesar de ser meteorologista e da área de clima, eu tenho muitos amigos que são músicos, fotógrafos, produtores de audiovisual, produtores de evento, pessoal do cinema. Então, é um pessoal que demanda muito de previsão de tempo e de clima, né?
E no perfil estão lá as fotos de todos eles, né? Que o perfil é bacana.
É bacana, é divertido. E aí, eventualmente, eu fiz um grupo de WhatsApp, porque as pessoas vinham me perguntando individualmente: Caê, vai chover. Eu falei: olha, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui um grupo de WhatsApp, vocês me perguntam uma vez só, que aí eu só respondo e tiro a dúvida de todo mundo ao mesmo tempo. E, eventualmente, isso depois virou o Instagram, né, que acabou dando vazão a essas previsões, cresceu muito rápido também, né, hoje eu acho que somos 18 mil pessoas lá, então é divertido, né? dá trabalho, mas ao mesmo tempo, eu acho que é um trabalho que me ajuda a divulgar a meteorologia quanto uma ciência que é tão utilizada, né, hoje no dia a dia. Todo mundo tem um aplicativo, todo mundo está acompanhando a previsão, mas ao mesmo tempo as pessoas têm um desconhecimento muito grande, né, sobre a meteorologia. Tem gente que não sabe que a meteorologia é uma faculdade, tem uma graduação em meteorologia que é da área de ciências exatas, né? A gente é basicamente uma engenharia mecânica, assim, a cadeira básica ali, o ciclo básico, né? Então, ao mesmo tempo que tem esse diálogo ali da questão das previsões, eu tento fazer algum tipo de educação científica, assim, que é bacana, porque no final das contas traz um pouco de valorização para essa ciência que é tão conhecida e tão desconhecida ao mesmo tempo, né?
João Caetano Mancini, mestre em meteorologia pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em previsão do tempo e eventos extremos e o responsável pelo Caê Vai Chover portal. Caê Vai Chover? Interrogação, né? É a pergunta que todos fazem ao João Caetano Mancini nas redes sociais, conversando com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Obrigado pela tua participação, pelas tuas informações, pelas tuas explicações aqui pra gente. Um ótimo 2024 e até a próxima.
Eu que agradeço, pessoal. Obrigado pelo convite e fico à disposição sempre que vocês precisarem.
Tchau, tchau, João. Feliz ano novo.
Pra nós, pessoal. Tchau, tchau.
Pois é, Tayana, como a gente falou no início desse episódio, né? Não só a saúde sofreu com os efeitos do calor intenso, a gente sofreu no bolso também, comprando ar-condicionado, pagando aquela conta alta, né? Na cozinha, né? Quando você tá lá fazendo aquele bolo lá no forno, né? Aquele calor, a cozinha vira uma estufa, né? E aí você vai lá, abre a geladeira pra pegar uma garrafa d'água geladinha, né? E fica com a geladeira lá, como quem
não
quer nada, né?
Na geladeira.
Com a porta aberta, e mal você sabe que ficar com a porta aberta da geladeira dá um salto no consumo. É como se o ar tivesse ligado, né? E uma série de outras medidas, né? Mas mas principalmente o ar-condicionado que as pessoas utilizam com mais intensidade durante mais horas do dia, né? Não só à noite quando vai dormir, né? Mas aí, tá calor à tarde, vou lá pro quarto, ligo o ar-condicionado, e aí fica um pouco mais. E aí você nem sente a conta de luz subir, só sente no fim do mês, né? Quando chega a fatura para pagar. Então, os impactos foram sentidos no bolso e também os alimentos. O pessoal nem imagina, né? Que tudo que chega à nossa casa, né? Seja industrializado ou não,
passa por um processo de plantio, colheita e também tudo afetado aí pelas altas temperaturas. Será que isso pode se repetir em 2024? Vamos saber então a expectativa na questão de produção de alimentos, os impactos que podem ser sentidos, já que há a previsão da continuidade dessa onda de calor, de novas temperaturas recordes para esse início de 2024, como o João Caetano Mancini falou, até abril, né? A partir de abril que o El Niño deve diminuir a sua intensidade. Então vamos saber qual a expectativa para o setor do agro, né? A produção de alimentos vai ser impactada pelo calor? Então a gente convida aqui o nosso segundo convidado no Jabuticaba Sem Caroço.
Biosfera.
Conosco Gilberto Cunha, agrônomo, agrometeorologista, pesquisador da Embrapa Trigo em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Gilberto, muito obrigado por aceitar nosso convite, pela sua presença aqui conosco. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem, nós que agradecemos aí pelo convite e ficamos à disposição.
Gilberto, a gente tem conversado muito aqui nos nossos episódios desde o final de 2023 a respeito da onda de calor, dos efeitos que esse fenômeno climático recente, né? É recente porque tem ocorrido de forma sistemática aqui no Brasil e gerando uma série de impactos na nossa vida como um todo. E a gente está tentando projetar para 2024 sobre como esse ano pode ser, trazendo também um impacto econômico, né? A expectativa para o aumento de preços em função dessa emergência climática que a gente está vivendo, a onda de calor associada também à chuva afetando a nossa produção agrícola, há uma expectativa de impacto nos preços ao consumidor, nos preços para o produtor, gerando aí consequente impacto no preço final para o consumidor, Gilberto?
Primeiro é importante colocarmos de forma muito clara, né, que não é uma característica única do Brasil, né? Essa questão de aquecimento, com a própria palavra diz global, né? O global aí significa que atinge o mundo inteiro. Então, essa tendência de aquecimento, de elevação das temperaturas em várias partes do mundo ou no globo inteiro, né, é o que identifica, o que caracteriza, o que sinaliza a mudança do clima do planeta em função da atividade humana, especialmente pela elevação dos gases causadores de efeito estufa na atmosfera. 2024, 2023 e esse começo de 2024 são marcados aí principalmente pela ação do chamado fenômeno do El Niño, né, que associado às tendências de longo prazo da mudança do clima global, de aquecimento global, mais a atuação do fenômeno que iniciou lá no mês de abril, de forma mais clara, mais efetiva, em abril de 2023, e deverá permanecer ativo pelo menos até meados de 2024, até o outono de 2024, pelo menos, pelos ativos das últimas projeções, sinalizam sim impacto. O impacto no clima, além de todos os aspectos dos mais diversos segmentos da atividade humana, um dos mais sensíveis é a agricultura. Então, a agricultura sim sofre o impacto dessa variabilidade climática extrema, né? E no Brasil, nós já tivemos dois impactos muito claros. No sul do Brasil, em 2023, com a atuação do El Niño, né, o impacto foi muito grande nos cultivos de inverno, especificamente na cultura do trigo, da cevada, do triticale e das aveias. Os cultivos de inverno no sul sofreram muito pelo excesso de chuva. E na sequência, o que nós estamos vendo hoje, né, é uma parte do Brasil, a região de maior produção de grãos, que é o centro-oeste brasileiro, brasileiro, muito afetado aí, tanto pelo calor, pela onda de calor, mas acima de tudo por irregularidade na estação das chuvas, que deveria ter iniciado a partir do mês de outubro, está ainda muito irregular aí, prejudicando bastante as culturas, especialmente a cultura da soja, que domina todo o centro-oeste e sudeste do Brasil.
E com essa previsão da Organização Meteorológica Mundial, que é vinculada à ONU, para que 2024 seja ainda mais quente, o setor já está se preparando para isso? Como alguma medida está sendo tomada para diminuir esses impactos?
Efetivamente, toda a comunidade científica no Brasil, a Embrapa, de modo muito particular, ela tem preocupação muito clara nos seus portfólios de pesquisa, né, em buscar aí novas tecnologias que tenham a chamada resiliência para suportar melhor os extremos do clima. E os extremos que nós falamos, pelas tendências projetadas, não só em 2024, mas mais adiante também, em parte sudeste para cima, né, por todas as projeções, é de temperaturas mais elevadas e em algumas partes até mesmo redução de chuva. Né? Esse calor até tem marcado mais o nordeste do Brasil, já com uma região semiárida mais clara, ampliado até a área de definição do semiárido. Mas sim, a pesquisa tem pressão, seja com o sistema, organização dos sistemas de produção, né? Seja com a melhoria genética de plantas que suportem mais tanto as temperaturas mais elevadas quanto a deficiência hídrica, né? E a construção de sistemas de cultivo que resistam mais. Né? Isso envolve especialmente o chamado sistema plantio direto, né? Mas não é só a expressão plantio direto, nós precisamos melhorar tanto as características do perfil do solo, em termos de estrutura física, química e, acima de tudo, em elevação de matéria orgânica. Para quê? Para aumentar o armazenamento de água nos solos, para permitir que as plantas cultivadas aprofundem o seu sistema radicular e consigam suportar mais essa questão de períodos curtos de estiagem. Até porque, com a elevação da temperatura, também a chamada demanda evaporativa da atmosfera e, na prática, o consumo de água das culturas tende a se elevar e ser cada vez maior.
Então, Gilberto, a emergência climática, o aumento da temperatura, está forçando invariavelmente o setor a se adaptar, a criar novas alternativas científicas, alternativas de produção para tentar não, por exemplo, perder um período longo de produção, para que haja viabilidade comercial, para que as produções não se percam com a variação tão grande de temperatura, com calor extremo e também com as chuvas que, como você destacou aí nesse meio de ano aí, foi muito prejudicial para o trigo, para a produção de trigo, de cevada e de aveia no sul do país, por exemplo, de grãos no centro-oeste. É necessária uma adaptação que, no final das contas, acaba custando dinheiro para o produtor e, no final das contas, também para o consumidor, resulta em um aumento de custos, né?
Sim, eu diria que está envolvido em todo o processo global, né? Nós não vamos resolver toda a questão da mudança do clima global interferindo ou com inovação tecnológica em um segmento, no caso da agricultura. É por isso que toda a crise energética, é por isso que se busca formas de atenuação das emissões dos gases causadores do efeito estufa, né? E se busca a melhoria via da inovação tecnológica, a melhoria dos processos e tecnologias de produção na agricultura, que envolve desde os processos de solo, desde os insumos. Toda essa corrente nova aí dos bioinsumos entram nessa linha da mudança do clima global, buscando cada vez mais se reduzir aí insumos que têm a sua origem, a sua matriz de produção centrada em combustíveis fósseis. Claro que isso não é um processo que exige tempo, né? Mas nós já evoluímos muito, sim. Há muitas boas práticas, há muita tecnologia, seja de base genética, seja de processos de produção, de insumos, né? E o Brasil, por exemplo, merece chamar muita atenção na questão da soja, que é uma cultura extensiva que supera os 40 milhões de hectares, ou ocupada no Brasil, né, com o sol. E é uma cultura, por exemplo, que pela fixação biológica de nitrogênio, se retira o nitrogênio do ar pela associação simbiótica da leguminosa com os rizóbios, né, e com isso não se aplica, por exemplo, adubos, fertilizantes nitrogenados, que são fontes emissoras de óxido nitroso, que são os gases, é um gás poderoso aí, causador do efeito estufa. Então, a agricultura brasileira, ela tem algumas características, sim, de uma forte identidade com a questão climática global, e o maior exemplo é a cultura da soja, né, que não é de hoje, né, desde que ela se configurou no Brasil, a partir dos anos 1970, uma cultura relativamente nova no Brasil, a soja até os anos 1960, boa parte dos 70 e 80 estava ainda somente radicada no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná. Ela migra para o centro-oeste, para o norte, para o centro, centro-oeste, norte do Brasil a partir dos anos 1980. E toda essa ampla área cultivada, ela é de forma muito sustentável, é óbvio que usa outros insumos, né? Mas na questão de fertilizantes nitrogenados, eu diria que nós temos uma boa prática, uma prática muito sustentável, que é a fixação biológica do nitrogênio que está no ar e não o seu aporte via fertilizantes nitrogenados aí, que são grandes emissores de óxido nitroso, um poderoso gás do efeito estufa.
Então a cultura da soja, ela acaba sendo a mais afetada por essa onda de calor.
Em extensão, a soja é uma cultura, é uma espécie, uma planta muito tolerante. Evidentemente que essa tolerância, tanto ao calor como à falta de água, tem limites, né? A soja, hoje, eu diria que por ela ser o nosso principal produto em área, em quantidade, o Brasil é um grande player no mercado mundial em produção de soja, ela é muito impactada, não por esse calor, eu diria, o grande impacto na safra atual de soja no Brasil, nesse momento, está no campo, começou a ser plantada a partir de final de setembro, outubro, realmente na irregularidade, associada ao calor, a irregularidade das chuvas, né, da configuração da estação chuvosa no centro-oeste, parte do sudeste, parte do norte do Brasil. Então, no curto prazo, o impacto e o calor, ele exacerba, né, as temperaturas elevadas aumentam a evaporação do solo, aumentam o consumo de água das próprias plantas e, consequentemente, ampliam o déficit. Então, eu não atribuiria o nosso problema atual na safra no centro-oeste ao calor. O calor é uma associação, é simplesmente a irregularidade na distribuição e na quantidade de chuvas que tem caído naquela região. Então tem muitas lavouras, sim, afetadas, prejudicadas e é muito provável que a safra brasileira sofra um impacto de redução nas estimativas aí, em função do impacto do que hora vive a principal região de produção, que é, por exemplo, o estado de Mato Grosso, né? Goiás, Tocantins, toda essa grande região aí, Mato Grosso Sul, Mato Grosso, Goiás, é onde se concentra, Mato Grosso especialmente, onde se concentra a maior zona de produção de soja no Brasil.
Nós estamos conversando com Gilberto Cunha, agrônomo, agrometeorologista, pesquisador da Embrapa Trigo. Gilberto, você mencionou o problema da chuva, da irregularidade das chuvas, né? Talvez até mais do que o calor como um problema, como um gargalo na produção, associada aí à questão também, claro, do aumento das temperaturas extremas aqui no Brasil. A questão hídrica é, sem dúvida, algo preocupante, né? Não só para a agricultura, né? Mas também para as demais atividades econômicas, para o consumo humano, né? A gente vive esse calor extremo e é quando mais vai se recorrer à água para tentar aplacar o calor, para tentar, enfim, para irrigação das lavouras, né? O uso da água como recurso fundamental para a manutenção da produção é um dos processos mais importantes que merece a preocupação, talvez até mais do que a questão da temperatura. A água tem sido algo bem administrado nesse processo que a gente está vivendo atualmente?
As duas coisas, você mencionava calor, temperaturas elevadas e água, especialmente geralmente, elas se associam, elas se confundem, se misturam. O calor, além da questão de elevar o consumo de água, aumentar a evaporação do solo, das superfícies cultivadas, ele também é problemático na questão que ele favorece muito as doenças que afetam as culturas. Um exemplo muito claro que aconteceu em 2023, quando foi no sul do Brasil, com os cultivos de inverno, aí no caso do trigo e da cevada, quando pela primeira vez, né, em função das temperaturas que estiveram muito altas, praticamente não houve um inverno com aqueles frios característicos do sul, com formações de geadas amplas, né, e os cultivos de inverno foram muito assolados por uma doença chamada bruzone, que ela é típica da região tropical, não da região temperada, subtropical, não do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, mas mais de Minas, de Goiás, do Mato Grosso, Bahia, né, e ela afetou os cultivos de inverno. Então, o calor, não, em temperaturas elevadas, não é tão inocente assim, né? E na questão hídrica, quando as temperaturas são muito elevadas, né, não é necessariamente a temperatura, é o aporte maior de energia, né, de densidade, de quantidade de radiação solar maior que exacerba a deficiência hídrica. Nós temos a felicidade de termos a maior parte do Brasil com quantidades de chuvas aí que se aproximam ou superam os 2 mil milímetros por ano. O que causa os problemas é a variabilidade interanual ao longo das safras. Então, nós tendemos muitas vezes a esquecer muito, muito rápido. Quando o sul do Brasil viveu, há 2 anos atrás, grandes estiagens, né? Grandes problemas que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná pareciam até uma região do semiárido, com as prefeituras levando águas em caminhões-pipas, com programas de governo estabelecendo cisternas para coleta de água da chuva, né? Numa região úmida, que chove em média 2 mil milímetros por ano. Mas logo em seguida, essas preocupações da conservação, da gestão da água, assim que as chuvas retornam, elas passam. Então, o que nós precisamos realmente é uma preocupação efetiva, né, de uso da água, de maior eficiência, dar maior produtividade à água, porque você colocou muito bem, né, é um recurso essencial para a vida e para todas as atividades econômicas aí que a humanidade pratica. Então, sem água, tudo fica limitado. E nós, no Brasil, nós temos abundância de água, temos sim algumas políticas públicas ligadas à água, mas individualmente, né, nós muitas vezes esnobamos a água quando ela está em abundância e só vamos dar o devido valor naqueles momentos em que a escassez não só afeta a agricultura, mas acima de tudo quando o abastecimento urbano, né, em muitas cidades do sul isso acontece, em períodos de estiagem, passa a ser comprometido. Então há espaço sim para educação, para melhorias, mais eficiência no uso da água, seja em todas as atividades humanas, e na agricultura não é diferente. Na agricultura, eu diria que a maior eficiência no uso da água se dá pela conservação da água no solo. A melhor forma de se armazenar as águas da chuva é no solo.
Em novembro, o IBGE fez a publicação do primeiro prognóstico para a safra de 2024, estimando queda na produção. Já dá para ter alguma ideia, alguma noção, mensurar o tamanho dessa queda?
Bom, eu diria assim que é cedo, que há queda, que houve queda só já nos grãos de inverno, isso já é inegável, tá? Então, se nós pegar a primeira parte das safras que vão ser contabilizadas entre metade de 2023 e com a colheita das de verão a partir de fevereiro, março, até abril de 2024, nós já tivemos um problema assim no sul, daí não por falta, mas por excesso de umidade e também calor, que vocês bem frisaram. E agora nós estamos tendo aí essa questão na grande região produtora de grãos, de irregularidade, de falta de água, de escassez de chuvas no centro-oeste brasileiro, e até no norte do Brasil também, né? E consequentemente, mensurar o impacto, a dimensão dele, eles vão aparecer nos próximos levantamentos, porque o campo já mostra, as lavouras mostram já que a prejuízos, né? Nós temos que considerar duas coisas, inclusive, o impacto pode ter. O impacto na própria soja, mas a soja é uma espécie muito resistente, né? Se as chuvas normalizarem, retornarem, ela tem uma boa capacidade de recuperação de produtividade. Evidentemente, não vai atingir o seu potencial, os seus tetos, mas ainda poderão ter boas produtividades na soja, havendo a recuperação. Outra preocupação que existe é com o atraso da própria semeadura da soja, né? A nossa segunda cultura de grãos no Brasil é o milho, né? E o milho, ele é especialmente plantado depois da soja, no, na região tropical, né? Lá nos meses de fevereiro, março, atrasando a soja, atrasa a implantação das lavouras de milho. E como essa é uma região que tem uma estação seca, que começa a se configurar a partir de abril e se estende até o mês de setembro, quanto mais atrasa a semeadura da soja, mais atrasar a semeadura do milho, maior impacto é esperável no próprio milho, porque plantado mais tarde, ele vai cair boa parte do seu ciclo na estação naturalmente seca da região tropical. Então, esses dois impactos ainda não são mensurados, né, mas os órgãos que fazem esse tipo de análise, se for IBGE, a CONAB, né, no caso brasileiro, são os órgãos oficiais desses levantamentos, deverão já nos seus relatórios, na sequência, captarem aí esse sinal que hoje já começa a se mostrar muito claro.
Você mencionou aí a cronologia, né, do plantio, né, da produção, primeiro a soja, depois o milho, né, algo que é meio que calculado, estrategicamente pensado, né, para dar conta de toda essa demanda, e o atraso em um pode acabar gerando o atraso, enfim, impactar no tempo da produção do outro artigo, né? Essa irregularidade nas temperaturas ao longo do ano, né? Esse tempo quente que a gente tem, essas altas temperaturas que a gente tem em períodos que não são comuns, né? Nos últimos anos, isso ocorreu em 2023, um ano atípico em relação à temperatura, né? A sensação térmica, em uma época que a gente deveria estar sentindo temperaturas mais ou menos, a gente tem calor, né? Isso, de alguma forma, pode gerar um atraso, uma sobreposição de, enfim, uma alteração em todo o cronograma produtivo em território nacional?
Pode, vamos começar pelo sul, né? Própria cultura da soja, onde é nossas duas grandes culturas, né? Em quantidade, em área ocupada, em quantidade de produção, e onde o Brasil tem um papel importante no mundo. A soja no sul, em função daí, ao contrário do centro do Brasil, ela também está atrasando a sua época de semeadura. Ela se concentrou mais no tarde, né, está em dezembro adentro, quando boa parte das lavouras deviam no sul estar semeadas até o começo do mês de dezembro. Mas em função do muita chuva no sul, anos de El Niño, muita chuva no sul, impedindo a entrada de máquina nos campos, atrasando. Então já temos um impacto aí. Mas esse impacto em anos de El Niño, ele pode ser muito atenuado caso a boa distribuição de chuvas, que é característica dos anos de El Niño no sul do Brasil, né, ela se configure e poderá atenuar essa boa parte do atraso. Mas o atraso maior, né, que é exatamente o inverso. Por falta de umidade, temperaturas elevadas, também a consequência das faltas de chuva, né, são indissociáveis, nesse caso, no centro-oeste. Então, eu diria que o impacto possível maior na produção de grão, soja e milho ser no centro-oeste brasileiro, em função daí de estiagem, calor e irregularidade de chuva, atrasando ou comprometendo a produtividade da soja e, consequentemente, também já com possibilidade de comprometer o milho segunda safra que vem na sequência da soja naquela ampla região.
Perfeito. Nós conversamos aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço na Sputnik Brasil com Gilberto Cunha, agrônomo, agrometeorologista, pesquisador da Embrapa Trigo, falando com a gente sobre os impactos na produção de alimentos, os impactos na produção da soja, do milho, na produção agrícola brasileira como um todo, com esse desajuste, com esse desarranjo térmico que a gente está vivendo, essa emergência climática que está provocando uma série de desarranjos na nossa produção e gera como um impacto final no bolso do consumidor, né? Gera impacto no custo da produção na agricultura e, no final das contas, na produção industrial e no consumidor final. Isso certamente vai resultar em alterações em peso no orçamento, né, Tayana?
Vai causar impactos, e eu encerro até perguntando para o Gilberto se os impactos que já começaram a ser sentidos em 2023, de certa forma, foram impactos que surpreenderam, porque já existia a previsão do El Niño, mas era esperado que viesse com essa intensidade e provocasse tudo o que provocou?
Não podemos falar em surpresa, porque a projeção do El Niño ela estava sendo posta desde o começo de 2023. Mas a prever o fenômeno é uma coisa, existe uma confiabilidade maior. Agora, o nível da impacto que um evento El Niño causa, eu diria que ainda nós não dominamos. Nós sabemos a tendência geral, que em anos de El Niño vai chover mais no sul, vai atrasar a estação da chuva no centro-oeste, vai diminuir as chuvas na Amazônia, no norte da região nordeste. Então, nessa linha macro, não podemos falar em surpresa. Agora, a dimensão, o tamanho, a força do impacto desse El Niño, ele acabou se confirmando, né? Muitos rotulavam, adjetivavam de super El Niño, embora seja um conceito até técnico, não meramente de adjetivação, né? Mas ele se configurou assim como um El Niño forte, com grande impacto nas regiões que ele tem um sinal conhecido, que é aumentar a chuva no sul, atrasar a estação da chuva no centro-oeste, reduzir chuva na Amazônia, no leste da Amazônia, no norte da região nordeste, e essas particularidades, né, não causaram surpresa. E eu acho que nós precisamos estar preparados, cada vez mais, né, mais preparados para convivência com esses extremos do clima global. Nós não vamos dar essa tendência que acompanha a chamada mudança do clima, né, de uma hora para outra. Então, nós precisamos criar essa capacidade de convivência, né, de adaptação ao que eu botaria entre aspas, eu diria, uma nova ordem climática no mundo. E isso se dá com tecnologia, com inovação tecnológica, se dá com avanço cultural de compreensão do fenômeno, né, para melhorar a nossa convivência. Mas falar em surpresa, eu diria que não, mas nós ainda não estamos totalmente preparados, nem com tecnologia e nem culturalmente, para bem usar esse tipo de projeção, esse tipo de perspectiva, especialmente diante da dificuldade do prognóstico do impacto. O prognóstico dos fenômenos já são bem conhecidos, são mais confiáveis, temos boas agências no mundo, bons modelos. Agora, o tamanho desse impacto ainda é difícil de se prognosticar.
Gilberto Cunha, agrônomo, agrometeorologista, pesquisador da Embrapa Trigo, muito obrigado pela sua participação, pelas suas explicações, pela aula que compartilhou aqui com a gente na Sputnik Brasil, no Jabuticaba Sem Caroço, desejando um ótimo 2024 para você e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, e nossos votos aí também de um bom 2024 para todos nós.
Obrigada, Gilberto, até a próxima.
Até a próxima, obrigado.
Final do Jabuticaba Sem Caroço dessa quinta-feira.
Primeira semana do ano chegando ao fim.
Pois é, primeira semana do ano chegando ao fim, e a previsão de muito calor até o fim dessa semana. É provavelmente semana típica de verão, né? Calor, chuva se alternando, né? E a gente vai ver esse cenário se repetindo ao longo desse mês, ao longo dos próximos dois meses, e como o nosso primeiro entrevistado falou, só em abril a situação deve dar uma acalmada, deve dar uma refrescada, né? Então a gente vai ficar de olho bem atento em relação ao clima, não só agora, né, mas ao longo do ano, porque é algo que merece toda a nossa atenção diante dessa expectativa de temperaturas recordes ao longo de 2024. Amanhã a gente está de volta, né, Thay?
Tema do próximo episódio: tendência, qual deve ser a tendência entre os jovens neste ano? Ser ou ter? Eis a questão.
Eis a questão, ser ou ter é o nosso assunto desse programa de sexta-feira, fechando a semana de perspectivas. Primeira semana de 2024 aqui no Jabuticaba Sem Caroço. A gente volta amanhã e contando sempre, claro, com a sua audiência e com a sua participação.
Vou fazer aquele lembrete de sempre, né, Maurício? É válido a gente reforçar aqui para os nossos Jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá, estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também. Se quiser também marcar a gente lá no story, numa publicação, fica à vontade que a gente também reposta.
Isso aí, é importante estar seguindo a gente, compartilhando nossos conteúdos e acompanhando também nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticabasc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde colocamos, disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.